Boa tarde a todos e boa tarde, nomeadamente, ao Sr. Bastonário e aos representantes da Ordem dos Engenheiros. Dar-lhes boas-vindas aqui à Assembleia da República e dizer-lhe que é sempre um prazer recebê-los aqui e tratarmos e falarmos sobre as matérias que possam trazer aqui junto à Assembleia da República. Dizer que já sabem como é que funciona este tipo de audiências. Hoje teremos que ser um pouco mais rigorosos em termos de tempo, porque há um debate importante às 15 horas, por causa da TAP, e os seus deputados todos, sem exceção, inclusivamente eu, teremos que estar impertrivelmente às 15 horas no plenário, e portanto iríamos ter a apresentação inicial, que eu pedia que não fosse mais 10, 12 minutos no final, para depois haver tempo para os seus deputados porem as questões e para os seus representantes à Ordem dos Engenheiros responderem. Connosco estão representantes do parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, e os Srs. Deputados Ricardo Bexiga, António Cardoso e Luís Vilhena, representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, eventualmente, o Sr. Deputado do Bloco Esquerda, Heitor de Sousa, costuma acompanhar estas matérias, poderá estar a chegar, mas poderá ter outras audições. Portanto, ele avisou-me que ia tentar fazer tudo por tudo, mas também para justificar a ausência dele, não é, é porque tem outra reunião em paralelo, mas certamente que chegará, poderá chegar a tempo. De qualquer forma, na sequência desta audição, haverá sempre um relatório emitido que será conhecimento de todos os membros da Comissão de Economia, e, nesse sentido, todos ficarão com o mesmo grau de informação. E, portanto, desde já passava a palavra ao Sr. Bastonário para fazer a apresentação da matéria que eu trouxe aqui, pedindo para ser um pouco compreensivo em termos de tempo, mas hoje, todos os dias são especiais aqui, mas este é particularmente mais especial.
Bem, começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados, agradecer a oportunidade que esta Comissão teve para nos receber, na sequência de um pedido expresso nosso nessa matéria, e começo por apresentar a quem me acompanha, o Sr. Vice-Presidente Nacional, Engenheiro Carlos Loureiro, e o Sr. Dr. Fernando Duarte, que é o responsável pela parte jurídica da nossa Associação Profissional. E o tema, penso eu que não preciso de 10 a 12 minutos para explicar. De certo modo, é sustentado a nossa preocupação naquilo que vem bem plasmado no parecer do Sr. Provedor de Justiça, que nós, na íntegra, consideramos como representando e justificando a nossa vinda aqui. E permiti-me ler logo o ponto 57 desse parecer do Sr. Provedor de Justiça. Neste sentido, negar aos titulares os diplomados em Engenharia Civil pelas universidades portuguesas enunciadas no anexo 6º da Diretiva 2005/36/CE e no anexo 3º da Lei nº 9/2009, de 4 de março, a possibilidade de elaborar e subscrever os projetos de arquitetura em Portugal, quando os mesmos diplomas universitários, foram enumerados como habilitando o exercício de atividade no domínio da arquitetura nos demais Estados-membros, configurará por parte das autoridades portuguesas um autêntico venire contra factum próprio. Ou seja, vou tentar fazer uma analogia que eu já repeti em várias sessões que eu aqui tive, de manhã, até com a presença do arquiteto. Eu vou falar o exemplo do técnico. O exemplo do técnico me parece perfeitamente um dos exemplos que eu podia utilizar. Dois cidadãos, um português e outro alemão, entram no mesmo dia no técnico e saem no mesmo dia com o grau licenciado, neste caso, mestrado integrado. Não, naquela altura, que era antes de 87, 88, com licenciatura em Engenharia Civil. Os dois vão para a Alemanha, desempenham a sua atividade profissional na Alemanha, sem quaisquer dificuldades, os dois com capacidade para exercer na plenitude a sua função, isto é, responsabilizar-se pelo ato que desenvolvem, que o ato praticam, que é um ato de engenharia e que, naquele caso, é um ato associado à arquitetura. Eles ganham um trabalho ali na zona de Badajoz, vêm os dois para Badajoz, em igualdade de circunstâncias assim nos seus projetos, fazem a sua vida normal e, entretanto, conhecem e ganham um trabalho ali em Elvas. Atravessam a fronteira e vão trabalhar para Elvas e dizem assim, não, esse senhor, porque teve a culpa de ter nascido em Portugal, não pode ser arquitetura. O alemão pode. É isto que está aqui. É isto a nossa preocupação, é isto a nossa base que sustenta este pedido de audiência e no sentido de que a Assembleia da República possa, de certo modo, ter em conta aquilo que o seu Provedor de Justiça estabelece com toda a clareza e que corresponde aqui, no essencial àquilo que nós defendemos. Não defendemos nada que não esteja consagrado em lei, que é a diretiva comunitária que apoia o exercício da profissão por parte daqueles profissionais que, tendo obtido o grau de licenciado antes de 87 e 88, de acordo com o anexo 6 dessa mesma diretiva, nas Faculdades de Engenharia da Universidade de Porto, Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e Universidade do Minho, essas quatro escolas, de acordo com o Estado português, quando forneceu essa informação para criar a diretiva, o Estado português reconheceu competências para todos os profissionais oriundos dessas escolas e que tivessem entrado nelas antes de 87 e 88. Portanto, é este o princípio que nos traz aqui, é a procura para que seja considerado como relevante toda esta situação, que prejudica não muitos, mas do nosso inquérito que fizemos, andará por 200 a 300 de membros que estão nessas condições, membros que terão uma idade não inferior a 50 anos, que acreditaram que a diretiva os defendia, que acreditaram que mesmo com a aplicação do 31 de 2009 a diretiva se sobrepunha à omissão constante dessa mesma lei 31 de 2009 e, portanto, mantiveram os seus gabinetes, mantiveram-se toda a sua atividade e, de repente, são confrontados com a lei 40 de 2015 que lhe nega, de acordo com aquilo que é o conteúdo dessa lei, pelo menos a interpretação que é dada por muitos intervenientes na interpretação dessa lei, que nega a possibilidade desses profissionais utilizarem uma prerrogativa que lhes é dada pela diretiva comunitária. E, portanto, é contra esta, utilizando o termo daqui do Provedor de Justiça, contra esta inconstitucionalidade que nós vimos aqui poder solicitar à Comissão para que desenvolva todos os seus esforços no sentido de corrigir aquilo que consideramos uma omissão na redação da Lei nº 40 de 2015. É este no essencial. O conteúdo das nossas propostas está exatamente no parecer. Eu subscrevi, ou não com a qualidade, que é evidente que de quem fez isto, mas subscrevo, e a Ordem dos Engenheiros subscreve na íntegra o seu conteúdo, com a preocupação de corrigir uma omissão que está de acordo, está contra, perdão, aquilo que é uma disposição comunitária e que o direito português consagra, porque o transcreveu para o direito comunitário, para o direito português. Portanto, penso que o enquadramento está feito, os objetivos estão enunciados. E agora, o que nós vimos solicitar é exatamente aquilo que eu disse no princípio, corrigir um erro, corrigir uma inconstitucionalidade, para que, efetivamente, estes membros não estejam a ser postos em causa em vários municípios, porque se trata de profissionais que exerceram a sua atividade, como digo, a idade é não inferior a 50 anos, porque eles tinham que entrar na escola antes de 87 e 88, portanto, terão uma idade média da ordem de 60. Não é fácil reconverter profissionais com estas exigências, com estas competências que adquiriram, por mal ou bem, adquiriram, fizeram arquitetura durante mais de 20 anos e de repente para o outro, de um momento para o outro, e eles estavam escudados na tal diretiva, e de um momento para o outro dizem, meus amigos, agora não podem fazer. Neste momento há 23 câmaras, 23, estavam 22 quando viemos em várias audições, e neste momento são 23 câmaras que os aceitam, porque escudados naquilo que está bem patente na diretiva, e um esforço nós fizemos no sentido, através de advogados, pôr em causa decisões que eles estavam a tomar, neste momento já temos essa possibilidade de minimizar as consequências de uma lei que, como digo e repito, está desajustada àquilo que são os princípios elementares no nosso entender.
Obrigado, Sr. Bastonar, Sr. Engenheiro, pelo pragmatismo e assertividade muito própria dos engenheiros e agradeço-lhe essa. Eu passaria a palavra agora aos seus representantes dos grupos parlamentares e passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da Ordem dos Engenheiros e agradecer mais uma vez a iniciativa e o contacto que têm vindo a desenvolver relativamente a esta matéria e o trabalho que têm feito com os grupos parlamentares, com a Comissão de Economia e a abordagem que permitem. Eu, tal como tinha dito ao início, não poderei estar até ao final da reunião, mas há algumas matérias que eu gostava de abordar desde já. E convidando o Sr. Bastonário e a delegação da Ordem a elaborarem um pouco mais sobre a questão do universo dos profissionais que estão em causa, porque até podia dar-se, digamos, o mal-entendido, ou podia dar-se a situação de se confundir o universo determinado e definido de profissionais em causa com esta discussão, com esta questão, com uma situação de prolongamento indefinido para o futuro de uma situação que seria mais controversa, que seria mais conflituosa, etc. Nós temos, da parte do PCP, a consideração que as questões que têm a ver com o exercício das profissões, com a sua certificação, reconhecimento das qualificações, etc., são matérias que exigem de facto um diálogo aprofundado, sereno, ouvindo as várias profissões e as várias classes profissionais em causa, e infelizmente nós oportunamente alertámos a quando da proposta de lei 226 e 227, que depois deu origem à lei que está em vigor. Já nessa altura nós alertámos e criticámos a situação de estarmos verdadeiramente, estarmos não, a proposta de lei que estava em cima da mesa contribuir objetivamente para virar profissões umas contra as outras e profissionais uns contra os outros. Isto aconteceu em determinados momentos. Aquilo que nós estamos hoje a falar é de uma situação específica de profissionais em concreto que todo o tempo exerceram a sua profissão e a sua atividade e que, por força da lei, são agora impedidos e, de acordo com a apreciação e recomendação do Sr. Presidente de Justiça, de uma forma que não é adequada, e, portanto, são as palavras do Sr. Presidente de Justiça que a Ordem dos Engenheiros aqui vem trazer à nossa consideração. Na nossa perspectiva, como eu digo, de que todas as classes e profissões interessadas devem ter uma palavra a dizer, estando em causa um problema de uma injustiça que deve ou não ser reparada e de que forma, estando aqui um problema que é concreto e que é determinado, estamos, no entanto, perante uma situação que também tem que ser invocada, que é o contexto de uma falta de trabalho muito grande e de uma dificuldade do ponto de vista económico que estas várias profissões sentem, com tudo aquilo que teve a ver com a construção, as obras públicas, mesmo a reabilitação urbana, em que se nós não estivéssemos nos últimos anos com a situação gravíssima que estas profissões têm vindo a sentir, provavelmente a discussão não estaria a ser feita como está e as opções, até do ponto de vista político e legislativo, não seriam tomadas da forma como foram. E por isso nós estamos com um problema que já a montante tem causas graves e um contexto preocupante. Temos que trabalhar enquanto país, enquanto sociedade e enquanto poder político nas várias esferas, trabalhar no sentido de se ultrapassar essas dificuldades, mas fundamentalmente perante uma abordagem muito concreta e muito objetiva que a Ordem dos Engenheiros vem trazer à Assembleia da República, nós queremos manifestar a nossa abertura para uma discussão, uma apreciação de uma forma também objetiva, no sentido de resolver os problemas e não de agravar os problemas que já existem. E, portanto, ou manter a ocorrência de situações problemáticas e injustas como aqui estão. Eu deixo, portanto, essa matéria à consideração de todos, colocando, portanto, essa pergunta que tem a ver exatamente com o caráter determinado, objetivamente, do ponto de vista do universo das pessoas que estão em causa, sem prejuízo de haver uma discussão mais correta, digamos assim, que devia ter sido feita e que algum dia teremos que fazer enquanto país em relação a estas questões de fundo que estão aqui em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos, em especiais cumprimentos, portanto, à equipa que está aqui da Ordem dos Engenheiros. Dar aqui também uma nota de preocupação, portanto, para quem, como eu, não conhece o histórico completo desta matéria, tive apenas a oportunidade de ler os vossos documentos que nos enviaram por mail e depois tentar fazer aí algumas pesquisas sobre a matéria e olhando para a questão em concreto e da forma como a apresentam, parece uma situação pouco clara e injusta, como é referida. Mas é uma situação que merece um aprofundamento da nossa parte, uma discussão plena aqui nesta comissão. Portanto, estão no sítio certo, penso eu, para vos ajudar a resolver, portanto, um handicap, portanto, para um conjunto de profissionais. E se calhar no sentido daquilo que foi dito aqui pelo meu colega do PCP, que é importante também percebermos a dimensão, portanto, e aqui o conjunto das pessoas envolvidas, o contexto em concreto em que também que isto se formulou. E penso eu, portanto, que se encontrarão as soluções legislativas para que este problema seja efetivamente resolvido dentro daquilo que é a expectativa também da Ordem dos Engenheiros, penso eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes da Ordem dos Engenheiros. Eu começava por dizer uma coisa, que esta discussão já foi feita por duas vezes, quando foi promulgada a Lei 31/2009 e o ano passado, há menos de seis meses, a Lei 40/2015. Ora bom, esta situação decorre esta situação que agora se coloca tem uma história longa e decorre do aparecimento, em 1973, de uma normativa de caráter transitório que permitia a uma série de profissionais, entre os quais os engenheiros, elaborar e subscrever também projetos de arquitetura. Podiam, na altura, subscrever projetos de arquitetura os engenheiros técnicos, engenheiros de minas, e, na altura, os construtores civis, depois agentes técnicos de arquitetura e engenharia. Da mesma forma que também poderiam subscrever alguns projetos de engenharia, também os arquitetos e outros profissionais ligados ao ramo da construção. Isto acontece porque, na altura, o país estava em expansão de construção e havia poucos profissionais, nomeadamente arquitetos, pudessem dar suporte a todos os projetos que surgiam na área da arquitetura. Porém, com a entrada na Comunidade Europeia, Portugal teve que informar a diretiva de qualificações de quais eram os técnicos habilitados para subscrever projetos de arquitetura e que, na altura, eram, de facto, aquilo que constava no Decreto-Lei 73-73, como eu acabei de referenciar, e não sei bem porquê, de facto, ainda ninguém sequer explicou porque é que na inscrição da diretiva, para além dos arquitetos, foram inscritos apenas alguns cursos de engenharia, quando na altura também era possível que outros técnicos ligados à construção pudessem subscrever projetos de arquitetura. Mas tudo isto, de alguma forma, foi ultrapassado, no meu ponto de vista, porque, fruto da reivindicação das várias organizações que foram, ao longo dos tempos, representando os arquitetos e também por causa de uma iniciativa pública de cidadãos, em 2009, foi promulgada uma lei que definiu claramente que os projetos de arquitetura deviam ser subscritos e elaborados por arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos. Colocada esta nova legislação nacional e na lógica do que é o entendimento europeu sobre a formação e qualificação necessária à prática da arquitetura, revelou-se que houve uma falta de comunicação do Estado português relativamente à União Europeia, que deveria ter comunicado, de facto, esta alteração à lei, que já, porque, se, por exemplo, se nós tivéssemos entrado na Comunidade Europeia depois de 2009, aquilo que teria sido colocado à União Europeia para a Diretiva Qualificações seria aquilo que estava na lei, ou seja, a arquitetura para os arquitetos. E, portanto, essa diretiva devia ter sido, porque a diretiva não é estática, tanto que tem, ao longo dos anos, sido inscrito outras qualificações de outras universidades, e, portanto, deveria ter sido, na altura, feita esta adaptação. Por outro lado, houve, de facto, um período de transição que estava inscrita na lei, não por causa de serem considerados direitos adquiridos, mas por considerar-se que seria necessária uma adaptação dos técnicos que, na altura, com outra formação que não arquitetura, pudessem fazer projetos de arquitetura. Em 2005, portanto, no ano passado, há menos de 6 meses, foi necessário produzir nova legislação por obrigatoriedade da União Europeia para incluir uma série de portarias da lei anterior, e foi elaborada e aprovada a Lei 40, que mais uma vez e de uma forma clara define que apenas os arquitetos têm a qualificação para elaborar e subscrever projetos de arquitetura. Agora, portanto, a Ordem dos Engenheiros pretende reinscrever na lei a possibilidade de alguns engenheiros poderem subscrever projetos de arquitetura, e fala ao abrigo do que ainda está inscrito na diretiva. Eu julgo que não tem em conta que a diretiva não tem o caráter, não tem o mesmo caráter de lei que tem a lei produzida pelo Estado português, e as qualificações que constam na diretiva foram informadas pelo Estado português à União Europeia, não foi o contrário. Esta diretiva existe, de facto, para proporcionar a livre circulação de profissionais e não serve para qualificar os profissionais no próprio país. Ela existe para os profissionais que pretendam exercer a atividade noutro Estado-membro. Queria acrescentar apenas que isto não tem a ver com falta de trabalho atual. Isto tem a ver com uma questão de formação e qualificação para a prática de arquitetura. Para a prática de arquitetura. E, portanto, se este assunto já foi discutido aqui por 2 vezes. A Assembleia chegou à conclusão, de uma forma clara, que aquilo que está inscrito na lei tem as qualificações necessárias para cada um dos intervenientes no ramo da construção e projeto. E, portanto, se a Ordem dos Engenheiros acha que isto é inconstitucional, se calhar deveria era apresentar isto no Tribunal Constitucional, digo eu, e não aqui, onde isto já foi debatido várias vezes e que, entendo eu, que deve haver alguma estabilidade legislativa e não se estarem a alterar leis passado 6 meses depois da outra ter sido aprovada. Era isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. De igual modo, saúdo a presença do Sr. Bastonário e restantes acompanhantes. Também para dar nota de que, sendo da geração de 85, isto é, na saída da Diretiva Comunitária 85-384-CE, melhor que ninguém sentiu o problema na altura, embora manifeste aqui uma relação de interesses, eu não sou engenheiro civil. E na altura ficou mais ou menos assente de que só os engenheiros que se inscrevessem em 86-88 é que podiam fazer arquitetura, e os restantes, e determinadas faculdades, não de todas. E, portanto, isto foi vertido na diretiva comunitária, claramente, onde nessa diretiva constam, a nível da Europa, todas as escolas de engenharia e de arquitetura que podiam emitir, portanto, formações com direito ao exercício da arquitetura. É verdade que aqui o meu colega diz de que é um processo histórico, desde a transitória de 73-73 até ao presente, houve evoluções. E, naturalmente, que se entende que há necessidade de delimitar com precisão as funções de engenharia e de arquitetura que se complementam e que ambas podem conviver no mesmo espaço. Agora, a questão política foi a que foi e é a que está neste momento a ser discutida. Há uma questão jurídica ao qual há o esclarecimento da Procuradoria de Justiça, Procuradoria de Justiça, que dá uma interpretação a qual nos coloca aqui dúvidas levantadas por várias partes, inclusive todos os representantes dos grupos parlamentares assim manifestaram. Portanto, sinto que é um processo que necessita de ser esclarecido devidamente para depois tomar uma decisão concreta. Feito este esclarecimento, deixava uma pergunta, aliás duas. O que é que a Ordem dos Engenheiros entende sobre uma formação adicional que possa permitir aos engenheiros licenciados depois de 87 e 88, da área de civil, como engenheiros técnicos, que é, mas no caso concreto os engenheiros da Ordem dos Engenheiros, que formação eles poderá ter para poder, feita essa formação, ficarem habilitados para o exercício da arquitetura. E a segunda é, presentemente, se a Ordem está a emitir declarações de responsabilidade para os engenheiros civis nestas condições. E há pouco disse que havia uma série de câmaras que estavam a aceitar e outras não, com base nas declarações que a Ordem dos Engenheiros está a emitir. Penso eu que será isso, mas gostaria que me esclarecesse. Era só, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para responder. Passo a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros para concluirmos esta audiência também.
Eu, em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, o universo de profissionais, de acordo com o inquérito que fizemos, andará por 200 e pouco profissionais que terão consequências tremendas na sua vida caso a aplicação da diretiva não esteja transcrita como ela deve estar na tal Lei 40/2015. Quanto ao prolongamento para o futuro, nós fomos muito claros. A Lei 73/73 já desapareceu há muito tempo. Voltar com ela para aqui é alterar aquilo que são os grandes propósitos de tudo isto. Para nós não existe Lei 73/73. Existe uma diretiva que queremos que seja considerada na legislação portuguesa como está transposta para o direito português. E eu lembro aqui um parágrafo do documento emanado do Sr. Provedor de Justiça, professor José de Faria Costa, que diz: razão pela qual, perante situação, reclama, no meu entendimento, uma clarificação urgente, mediante ato de vontade parlamentar, legitimada democraticamente, com o reconhecimento, e eu peço que se faça o underline nisto, com o reconhecimento expresso dos direitos adquiridos dos engenheiros civis com título de formação obtidos em Portugal, nas condições previstas no artigo 49 da Diretiva 2006/36/CE, tal como transporte da Lei nº 9/2009, de 4 de março. Ou seja, o que ele está aqui a pôr em causa não é a Lei 73/73. É a não consideração na Lei 40/2015 de um direito que está consagrado numa diretiva. A 73/73 já acabou para nós, já não faz parte da história. Ou melhor dizendo, faz parte da história, não faz parte do presente. E, portanto, eu peço desculpa de estar com esta, talvez, forma muito intensa, porque eu sinto os nossos membros a telefonarem lá para casa, a Ordem dos Engenheiros, a dizer, eu estava convencido que o direito português respeitava o direito comunitário. Porque quem declarou as faculdades foi o Estado português. Não foi a Ordem dos Engenheiros nem a Ordem dos Arquitetos. Foi o Estado português que declarou, em paralelismo com as faculdades de arquitetura, estar lá escrito as quatro escolas que tinham competências para os seus graduados poderem ser profissão, atividade de arquitetura. Está lá claramente expresso, não é preciso. E, portanto, não há, e peço desculpa de estar a repetir, a 73/73 para nós acabou, não existe. E o que existe, e repito, é a necessidade de aplicação em Portugal da diretiva. Há apenas quatro escolas e há apenas temporalmente aqueles que entraram nessas escolas antes de 87, 88. Isto tem um limite temporal. É quando eles morrerem ou quando deixarem de exercer a atividade. Portanto, são indivíduos, como digo, que têm 50 anos de idade. E só pessoas que percebem bem que uma pessoa com 50 anos, e a média é de 60, não é com 60 anos que se reformula toda uma vida. E quanto à disposição transitória prevista na 31/2009, que deixou, mais ou menos, o deputado deixou transparecer, quero dizer o seguinte: não há nenhuma faculdade de arquitetura do Estado a dar aulas noturnas. Eu pergunto, qual era o engenheiro? Não há nenhuma escola do Estado, isto é, não há nenhuma faculdade que dê cursos de arquitetura noturnos. Portanto, não há condições objetivas nenhumas para cumprir a disposição transitória que obrigava a 180 CTS para que cumprisse, portanto, o disposto no 31/2009. Mas não é isto que está em causa. O que está em causa, repito, e eu não gostaria de fugir deste tema, é cumprimento pelo Estado português de uma diretiva comunitária. E essa diretiva comunitária estava presente na atividade dos engenheiros que estavam a exercer a atividade e que estavam convencidos que estavam protegidos pela lei. E é isso que está em causa. E o que está também é aquilo que o senhor Provedor de Justiça diz, o reconhecimento expresso dos direitos adquiridos dos engenheiros civis e com títulos de formação obtidos em Portugal. Quer dizer, um engenheiro civil pode trabalhar na Alemanha, pode trabalhar em França, pode trabalhar em Espanha, mas não pode trabalhar no país onde nasceu. Eu não consigo entender este princípio. Desculpem-me lá a forma... Porque nós estamos a apanhar com força com situações de pessoas que trabalhavam e que de repente têm que fechar a porta e que estavam convencidos que eram protegidos pela lei e não foram. É isto que está em causa. Não quero saber da lei 73, não quero saber, nós não queremos saber nada disso. Acabou. E consideramos que o que está em causa é pura e simplesmente isto que está no conteúdo do documento emanado do Sr. Provedor de Justiça. Desculpem-me a forma, eu sempre vivi assim, vivo intensamente as coisas em que acredito, e isto é uma coisa em que acreditamos todos e que não abdicaremos, vamos até às últimas consequências. E peço os compreendam esta forma de estar, eu não sei ter outra, nem nós sabemos. Quanto à emissão de declarações, o Sr. era capaz de responder a essa pergunta melhor que eu.
A Ordem dos Engenheiros emite declarações de dizer que, com base na Diretiva 2005/36, as autoridades administrativas, nomeadamente as câmaras ou só as câmaras, devem reconhecer ao engenheiro portador da declaração o direito a ele exercer a arquitetura. É isto que a Ordem dos Engenheiros. Aquele engenheiro portador desta declaração tem o direito de, invocando a Diretiva, a exercer a arquitetura. Porque a diretiva também é ordenamento português. Desculpe, Sr. Deputado. É ordenamento nacional. É ordenamento nacional desde a adesão de Portugal em 1986. Há 30 anos. São coisas que vêm de há 30 anos. Não são coisas da diretiva de 2005. E sucessivamente o legislador português, esta casa, sempre transpôs. Com o Decreto-Lei 14, o Governo, o Decreto-Lei era o Governo, mas era autorizado pela Assembleia, 1490 transpôs a Diretiva Arquitetura, assim se chamava, a Diretiva de 85, alterada em 86 por Portugal e Espanha, sempre transpôs e sempre lá manteve, de facto, estas escolas. E não foi por acaso que foram estas quatro. O Estado português, na altura, quando indicou estas quatro, era porque, de facto, nessas escolas era ensinada a arquitetura. Era ensinada, havia aulas de arquitetura. Não foi por acaso que o Estado português fez isso. Por outro lado, o Decreto 1490, que transpôs a Diretiva à Arquitetura, foi alterado depois pela Lei 9/2009. Emanada da Assembleia da República. Manteve o mesmo quadro anexo, nunca houve alteração nenhuma. A própria Diretiva 2005, a que está em vigor, já foi alterada em 2013 pela União Europeia, não é? E sucede que mantém na mesma esta situação. São situações diferentes. E, de facto, são pessoas, como o Sr. Bastonário disse, que têm a média de idades é de cerca de 60 anos e ninguém tem menos de, à volta dos 50 anos, e é um universo fechado. Não há mais ninguém que, de facto, se tenha entrado nestes cursos de 87 a 88. E são, de facto, à volta de duas centenas, são 220 os que responderam ao inquérito da Ordem. E, na verdade, o que o Sr. Provedor diz, o Sr. Bastardo
tem... Vai ter que terminar, Sr. Engenheiro. Estamos em cima da hora. Deixa-me chamar o meu... Ai, peço desculpa, Sr. Doutor. Sr. Bastardo, eu penso que a matéria que os traz cá está perfeitamente identificada, está perfeitamente assimilada por parte dos diversos grupos parlamentares. E, portanto, agora é uma questão de argumentário do lado mais do lado dos arquitetos, mais do lado dos engenheiros, permita-me que tenha esta franqueza. Mas eu penso que os deputados da Comissão de Economia irão ter, obviamente, fazer uma reflexão sobre a matéria, ter em consideração os argumentos que a Ordem dos Engenheiros traz cá à presença desta Comissão. E certamente que irão fazer uma avaliação política e uma avaliação de justiça relativamente à vossa pretensão e portanto, não há nenhuma dúvida relativamente à matéria que os traz cá, à vossa pretensão, aos argumentos de um lado, aos argumentos do outro. Agora é uma questão de avaliação de cada grupo parlamentar relativamente à matéria. Sim, Sr. Doutor. Tem que carregar, senão não fica gravado, é só por causa disso.
Só mais um minuto. É que as câmaras municipais estão a levar ao rigor da letra a Lei 40 sobre os projetos serem exclusivos de arquitetos, porque para erguer um pequeno muro que os engenheiros faziam, isto passa-se no interior, não há nenhum engenheiro a fazer arquitetura em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro. É tudo no interior. É tudo nas beiras, atrás dos montes, um caso ou outro no Alentejo, e só temos um caso no Algarve, na Serra, e pequenas arquiteturas. Mas chega-se até a esta situação. Um cliente pede, ó, Sr. Engenheiro, tem ali um estábulo, pá, se calhar tem que fazer ali o estábulo. Não pode, tem que ser um arquiteto. Ó, Sr. Engenheiro, tem que mudar o portão daqui. Isto é verdade, é verdade. São os engenheiros que transportaram até nós. Caso de Abrantes, chegar a Castelo Rodrigo, Macedo de Cavaleiros. Chegaram até nós. O senhor tem que mudar o portão. Não pode, tem que ser um arquiteto. Quer dizer... Todas estas pequenas coisas, as câmaras dizem, há um desenho em arquiteto. Quer dizer, chegámos até este pormenor, chegou-se a este pormenor, e de facto, estas pessoas simplesmente têm que deixar de trabalhar.
Muito bem. Obrigadíssimo, Sr. Bastonário, pela presença e por trazer-nos a esta matéria.
Só queria deixar também mais um. O 103-103 apagou-se, não existe, só na história. Portanto, não se pode, no meu entender, invocar os 73-73 para nada, porque o que está em causa é a diretiva, Sr. Deputado. Desculpe-me a insistência, mas não fujo disto. Não estamos a discutir 73-73. Estamos a discutir a diretiva.
Invoquei isso apenas para referenciar o histórico, não, para saber como é que chegamos ali.
Os 73 tinham um universo de aplicação completamente diferente deste. Não tem nada. Perdoa-me a forma como eu estou a dizer isto, mas é que sinto.
Obrigadíssimo,
Sr.
Estamos sempre ao dispor, a casa é sua, para qualquer questão que julgue apropriada.
Noutras funções, às vezes, também, na altura, com o Presidente do Laboratório, na pessoa, foi um gosto.